foi até confirmada a camisa 10 para ele na seleção do Uruguai, né? Mesmo passando por esses exames, ao que tudo indica, a gente vai aguardar as próximas horas, mas ele deve acompanhar a delegação, né? Mesmo que não esteja 100%, ao longo do Mundial ele vai se recuperando e vai ficar à disposição do técnico uruguai, da seleção uruguaia. Enfim, polêmica também na seleção do Uruguai, que é bicampeã da Copa do Mundo.
Todas as informações, então, aqui para você, todas as novidades.
Vem
com a gente. Deixa o like no YouTube.
Ativa o sininho, compartilha.
E manda mensagem. 5:38. O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro negou nesta terça-feira que tenha pedido para Donald Trump impor tarifas extras ao Brasil. Num vídeo postado na internet durante a tarde, Flávio adiantou que enviaria uma carta ao governo americano pedindo a suspensão do novo tarifaço e culpou o governo Lula pela sobretaxa. Vamos ouvir o que ele disse.
Eu fiz o pedido direto para que os Estados Unidos não taxassem as empresas brasileiras, que já são absurdamente taxadas pelo governo Lula. Os empreendedores brasileiros já estão sufocados com tanto imposto, burocracia, perseguição, estão até saindo do Brasil. Então eu expliquei que não seria justo taxá-los ainda mais.
Ouvimos então o pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Por outro lado, o presidente Lula fez duras críticas à família Bolsonaro durante um discurso numa agenda oficial em Goiás. As falas acontecem depois da proposta dos Estados Unidos de impor então essas tarifas de 25% a produtos brasileiros. O presidente Lula chamou os filhos de Jair Bolsonaro de traidores da pátria.
Esses filhos do Bolsonaro conseguem ser pior do que ele e são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer alto e bom som. São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silveira do Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merece os traidores da pátria que vão pedir intervenção de um país no nosso país?
Lula atacou Flávio Bolsonaro, rebatendo as afirmações do senador, que disse que não pediu a Donald Trump que taxasse o Brasil.
Ele hoje foi dizer que não falou nada. Ele falou. Ele foi pedir arrego. Foi dizer, porra, Trump, dá uma porrada no Lula, taxa o Lula, porque o Lula vai ganhar a eleição e Trump não deixa, prejudica o Lula. Imbecil. Ele não sabe que ele não vai me prejudicar o Lula, ele vai prejudicar é o povo brasileiro, ele vai prejudicar é os empresários brasileiros, ele vai prejudicar é o agronegócio nosso.
Bom, o presidente lembrou que no ano passado, quando o primeiro tarifaço foi imposto pelos Estados Unidos, tanto Flávio quanto Eduardo, Bolsonaro nesse caso, claro, celebraram a atitude do governo americano.
O filho dele, que hoje foi para a televisão dizer que não disse nada, eu vou repetir, no dia 9 de julho de 2025, no dia que o Trump nos puniu, ele disse: obrigado, Trump, faça o Brasil livre de novo. E o outro filho também agradeceu ao presidente Trump. Vamos ao rumo da lei magnífica, o Eduardo Bolsonaro, criticando o Brasil e a parabenizando o Trump pela taxação.
Terminamos de ouvir então a fala do presidente Lula. Também ouvimos, né, Flávio Bolsonaro, que negou que tenha pedido para Donald Trump impor tarifas extras ao Brasil. E a gente continua acompanhando sempre com todos os lados das histórias. Para você, ouvinte, saber sobre tudo, né? Saber sobre todos os lados. 5:42, a gente vai agora girar a nossa reportagem.
Vamos para Brasília agora. A gente vai para Brasília com Rafaela Soares. A discussão sobre mudanças na jornada de trabalho deve então ganhar novos capítulos no Senado Federal. Estamos falando aqui da PEC que trata do fim da escala 6x1. Tem ali muitas divergências ainda nos corredores do Congresso Nacional. E a Rafaela Soares conta pra gente. Fala, Rafa.
A expectativa é que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defina como será a tramitação da matéria, que reduz a jornada semanal de 44 para 40 horas e amplia o período de descanso dos trabalhadores. A pressão vem em diferentes lados. Integrantes do governo querem acelerar a análise e defendem que a votação aconteça ainda neste mês. A avaliação é de que a mudança ajudaria a reduzir desigualdades no mercado de trabalho, principalmente entre trabalhadores de baixa renda, mulheres e pessoas negras. Do outro lado, parlamentares da oposição e representantes do setor empresarial pedem mais debate antes de qualquer votação. O argumento é que a redução da jornada pode aumentar os custos para as empresas, especialmente os micro e pequenos negócios, e que os impactos econômicos precisam ser melhor avaliados. O cenário ficou ainda mais complexo porque uma segunda proposta foi apresentada no Senado. O texto é apoiado por parlamentares do PL e prevê regras mais flexíveis para a contratação e a distribuição das horas de trabalho, ampliando a disputa entre diferentes modelos de jornada.
Obrigada pelas informações, Rafaela Soares. E olha só, por maioria, o Tribunal Superior Eleitoral manteve a condenação que tornou o ex-governador Cláudio Castro inelegível até 2030 e rejeitou o recurso do Ministério Público que defendia a realização de eleições diretas para o governo do estado do Rio de Janeiro. Mais detalhes com a Rebeca Renzi.
Os 7 ministros do TSE rejeitaram os recursos que tentavam modificar a decisão tomada em março deste ano e mantiveram a condenação do ex-governador Cláudio Castro. Com essa decisão, segue valendo a inelegibilidade dele por abuso de poder político e econômico, além de condutas vedadas e captação ilícita de recursos durante as eleições de 2022. Durante essa sessão, foram analisados alguns aspectos do processo, como Castro renunciou ao cargo de governador. Antes da conclusão do julgamento, alguns ministros concordaram que esse movimento impede a cassação do mandato. Foram levados em julgamento os recursos apresentados pela defesa do ex-governador, além dos advogados do deputado cassado Rodrigo Bacelar e do Ministério Público Eleitoral, que pedia pela cassação expressa na decisão. O primeiro a votar foi o relator, o ministro Ricardo Cueva. Ele rejeitou todos os recursos e argumentou que a renúncia impediu a aplicação da cassação. A maioria dos ministros seguiu seu voto e apenas 2 se puseram a favor de determinar a cassação do mandato, afirmando que é a punição exigida e necessária para esse tipo de fraude. Apesar da decisão, a renúncia de Castro não afasta a condenação por abuso de poder, nem a pena de inelegibilidade, que foi mantida. No mesmo julgamento, o TSE também rejeitou, por maioria, o recurso apresentado pelo Ministério Público Eleitoral, que defendia a realização de eleições diretas para a escolha de um eventual sucessor no governo do estado. Agora, cabe ao STF definir como será uma eventual sucessão. Se por meio de eleição direta, com participação dos eleitores, ou indireta, realizada pela Assembleia Legislativa do Rio.
5:46, a gente sai do Rio de Janeiro e vai para São Paulo agora. Bota casaco, tira casaco, como é que você fala?
Bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco.
É isso, porque tá chegando o inverno, dia 21 de junho, hein, gente? Começa o inverno oficialmente.
Mas é notícia importante.
Notícia importante, importantíssima, chega o inverno no dia 21 de junho e a preocupação muito grande entre os meteorologistas, enfim, é o alerta para a chegada do El Niño. A repórter Júlia Takahashi conversou com a Defesa Civil sobre as consequências, os cuidados também para essa época do ano. Vamos conferir.
Seca, calor acima da média e maior risco de incêndios. Esse é o cenário que preocupa as autoridades paulistas com a chegada do período mais crítico do ano. Para reforçar a prevenção e o combate ao fogo, a Defesa Civil reuniu secretarias estaduais e representantes dos municípios no Palácio dos Bandeirantes para lançar as ações da Operação SP Sem Fogo. A meteorologista Karine Gama explica que os efeitos do El Niño devem ser mais intensos entre o fim da primavera e o início do verão.
Setembro e outubro tem muita irregularidade, não vai chover em todo o estado. Quando chove, é uma chuva que vem com forte intensidade. Então, são 2 meses que a gente deve prestar bem atenção, porque tem combustível, que é a temperatura, e tem umidade disponível na atmosfera. e também os meses mais quentes e maior a condição para a formação de ondas de calor.
Para tentar evitar grandes incêndios, o governo aposta em tecnologia. Câmeras equipadas com inteligência artificial serão instaladas em pontos estratégicos para identificar focos de fumaça logo nos primeiros sinais. Outra novidade é a parceria com o aplicativo Waze. As informações compartilhadas pelos motoristas vão ajudar a localizar em tempo real fumaça ou incêndios próximos às rodovias. O plano também prevê o uso de aeronaves para combater focos em áreas de difícil acesso e o reforço no treinamento de brigadista. A expectativa é agilizar a resposta das equipes e reduzir os danos provocados pelo fogo. Mas a prevenção também depende da população. Durante o período de estiagem, atitudes simples podem evitar incêndios e ajudar a proteger áreas de mata. Entre elas, não fazer fogueira ou churrasco em área de mata, não jogar bituca de cigarro no chão ou pela janela do carro na estrada e, claro, não soltar balão, que além de ser um imenso risco de incêndio, ainda é crime. O capitão Maxwell Souza, da Defesa Civil, alerta também para os cuidados com a saúde que a população deve ter durante esse período.
Para enfrentar essas doenças respiratórias, se hidratar, beber muita água, evitar fazer esportes físicos nos horários mais críticos do dia, principalmente esportes ao ar livre, né? O horário que vai ali das 10 às 16 horas, são algumas das medidas importantes que a população já pode adotar.
Mas o clima deve reservar algumas surpresas. Mesmo sob influência do El Niño, a previsão é de duas ondas de frio intenso entre junho e julho.
É, a gente sempre acompanhando esse assunto, porque como a gente falou, é um assunto importante, delicado, porque além de mexer com todo o meio ambiente, também mexe com a nossa saúde, por isso que a gente tem que ficar em alerta, acompanhando todos os desdobramentos, para a gente também tomar cuidado, assim como a Defesa Civil sempre recomenda e fala das consequências e dos cuidados, então, para essa época do ano. E o Ministério da Justiça e Segurança Pública inaugurou escola voltada para a formação de profissionais que atuam no combate às drogas. Murilo Hernandes.
A Escola Nacional de Políticas sobre Drogas foi oficialmente lançada para fortalecer o combate aos entorpecentes. Para isso, o governo federal planeja investir R$24 milhões no projeto ao longo dos próximos anos. Os recursos vão ser direcionados para capacitação de agentes públicos, ampliação de pesquisas e consolidação de políticas com base científica. O planejamento orçamentário prevê também a compra de novos equipamentos de laboratório para pesquisas. Durante uma solenidade no Palácio da Justiça, em Brasília, o chefe da pasta defendeu a preparação de profissionais.
Celebramos, portanto, o fortalecimento de uma política de drogas comprometida com os direitos, com a segurança pública e com a efetividade das ações governamentais. E celebramos um passo decisivo na construção de um país mais preparado para enfrentar o crime organizado, para proteger nossa população e oferecer oportunidades concretas para as novas gerações.
A direção do órgão pretende detalhar o cronograma dos primeiros cursos integrados nos próximos dias.
Obrigado pelas informações, Murilo Hernandes, lá no Congresso Nacional em Brasília. 5:51, a gente continua girando a nossa reportagem espalhada por todo o país. Vamos para o Recife agora. Uma nova vacina contra a doença pneumocócica para o público infantil passa a ser oferecida, portanto, a partir deste mês pelo SUS. Carol Oliveira.
O imunizante evita uma bactéria que provoca desde quadros leves, como otites e sinusites, até doenças mais graves, como pneumonias e meningites. Estima-se que ela seja responsável por 50% dos casos em meningite no público pediátrico, sendo uma importante causa de morte nessa faixa etária. Hoje, na rede pública, é oferecida a vacina VPC10. Ela protege contra 10 sorotipos da bactéria para todas as crianças de 2 meses até 4 anos de idade. A partir deste mês, os estados e municípios começarão a receber as doses da vacina pneumocócica conjugada a 20 valente, que evita 20 sorotipos da bactéria, ampliando aí a proteção contra a doença no público infantil. O imunizante já estava disponível na rede privada e a incorporação na rede pública era uma demanda esperada pelas sociedades científicas do país.
Obrigada pelas informações, Carol Oliveira. E nós vamos agora direto de Brasília com o Francisco Neto, porque uma decisão do Senado mudou regras que haviam sido criadas para orientar o atendimento de crianças e adolescentes em situação de violência sexual. Francisco Neto.
O Senado Federal aprovou o projeto de decreto legislativo que suspende os efeitos de uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. A proposta é de autoria da deputada federal Cris Tonietto, do PL do Rio de Janeiro, e teve a relatoria da senadora Damares Alves, do Republicanos, aqui do DF. A resolução tratava do atendimento e dos direitos de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Entre os pontos previstos estava a capacitação de profissionais para identificar casos de violência, atendimentos rápidos e sigilos às vítimas, além de protocolos para evitar a revitimização nos sistemas de saúde e justiça. Segundo a senadora Damares Alves, o procedimento só poderá ser realizado mediante autorização dos pais ou após o registro de boletim de ocorrência.
A resolução do CONANDA, que permitia qualquer menina que foi estuprada chegar no pronto-socorro, no hospital, grávida em qualquer estágio gestacional e pedir o aborto sem os pais saberem. Essa resolução do CONANDA estava errada. Nós tínhamos que consertar para garantir o poder familiar. Mas a resolução tinha um outro erro também. Poderia fazer um aborto sem um boletim de ocorrência. Peraí. Se uma criança chega estuprada em um hospital, tem que imediatamente fazer o boletim de ocorrência. Sabe por quê? Como é que eu vou pegar o pedófilo?
Com aprovação no plenário, o texto segue para promulgação.
A gente então acompanha e assim que tiver mais novidades, o Francisco Neto, direto de Brasília, fala aqui com a gente no Start TMC, assim como você está falando aqui diretamente com a gente aqui pelo YouTube. Deixa eu dar bom dia para vocês. É o John Elton que está aqui no YouTube. Bom dia, Fernanda e Tebas. Tem o Diego Lacerda também dando bom dia para a gente. O William Dutra. Tem mais gente aqui, deixa eu ver todo mundo. Mariana Oliveira de São Paulo, café na mão e energia lá em cima para começar mais um dia. Tem o Gustavo Ferreira de Belo Horizonte. Um abraço para todos e uma ótima quarta-feira. E também tem aqui o Lucas Menezes de Brasília. Forte abraço para toda a equipe e para os ouvintes espalhados pelo Brasil. Obrigada, gente. Obrigada, Lucas. Continue com
valeu,
a gente, hein?
Valeu. Deixa o like, você que tá no YouTube também. Deixa
ativa o
like.
O sininho.
Isso aí. 5 horas e 55 minutos. Vamos falar de Copa do Mundo aqui no Start TMC. A TMC já está nos Estados Unidos. Marco Belo vem aí. Direto dos Estados Unidos, traz as informações da seleção brasileira. Fala, Belo.
Muito bom dia para você, meu caro Rafael Tebas, Fernanda Câmara, pessoal do Start TMC, falando aqui direto de New Jersey, nos Estados Unidos, local, aliás, onde a seleção brasileira já está. Chegou ontem pela manhã e ontem mesmo à tarde, 5 horas da tarde, horário local, o técnico Carlo Ancelotti comandou um treino fechado à imprensa. Um treino em que ele contou com 3 novidades, os jogadores que estavam disputando a final da Liga dos Campeões da Europa: o Marquinhos, o Gabriel Magalhães e também o Gabriel Martinelli. Neymar não participou da atividade. Para o amistoso contra o Egito, o último amistoso antes da estreia da seleção na Copa do Mundo, que vai acontecer em Cleveland, o Ancelotti deve fazer 2 alterações. Saem o Léo Pereira e o Bremer, entram o Marquinhos e o Gabriel Magalhães. Hoje, 1 da tarde, aqui horário local, 2 da tarde, horário de Brasília, o Marquinhos e o Igor Thiago concederão entrevista coletiva na casa onde a seleção brasileira está treinando aqui em Nova Jersey, que é a casa do New York Red Bulls. O jogo contra o Egito é sábado às 7 da noite, horário de Brasília, último amistoso da seleção antes da estreia no dia 13 contra Marrocos na Copa do Mundo, pessoal.
Muito bom, Marco Belo com a gente, nos Estados Unidos.
Olha, gente, só uma curiosidade aqui, já que a gente está falando de Copa do Mundo, o avião da seleção brasileira recebeu jatos de água antes de embarcar para a Copa. Então, aqui tem uma explicação para quem não não está familiarizado com isso, o chamado batismo é uma tradição na aviação. Quando há um voo especial, é comum chamar os caminhões de bombeiros para colocar água e fazer com que o avião passe por dentro da água. O procedimento feito pela equipe do aeroporto foi autorizado pela CBF e, de acordo com a tradição, ao passar pelos jatos d'água, o avião e o percurso estão batizados.
5:58, então Brasil e Egito jogam neste sábado às 7:00 PM, amistoso preparatório para a Copa do Mundo com a cobertura da TMC, a Copa que vai ter a cobertura completa da Transamérica, que agora é TMC, quem escuta sabe, sempre lembrando aqui, vou repetir que isso é importante, Brasil no grupo C, Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia. Se o Brasil passar em primeiro lugar, a tendência é enfrentar um adversário mais fraco na segunda fase, por isso é muito importante vencer, classificar e classificar bem.
Sábado tem Egito?
Sábado tem Brasil e Egito.
Então a expectativa é grande para que a gente faça o 7-1.
É, 7-1, 7-1 já
fica por minha conta.
Não me remete a boas memórias, é, viu, né? Fernanda?
Alemanha,
Câmara.
Não, pelo amor não, de Deus.
Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. 5:59.
TMC. Quem escuta sabe.
É ano de Copa do Mundo e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado.
Você sabe na TMC. Você sabe, tem Copa pra você. Você sabe na TMC. Tem Copa pra você.
É o que vem antes, durante e depois.
É transmissão com emoção. Ouvir. É fato com detalhes.
É em cima do lance. Curtir. TMC é muito além do jogo. Pra você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue o papo.
É prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Transamérica.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
TMC. Tem.
Pra te atualizar.
Tem.
Se importa pra você.
Seis em ponto, Start TMC no ar, você nos acompanha em Brasília, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, no Recife, Curitiba, em São Paulo, em qualquer região do universo pelo aplicativo da TMC e também com imagem no YouTube, @TMC News BR. Estados Unidos incluem Brasil em nova investigação comercial e estudam tarifa extra de 12,5%.
Além do tarifaço de 25% já analisado contra produtos brasileiros, o governo Trump abriu uma nova frente e propõe sobretaxa ligada ao combate ao trabalho forçado.
Relatório dos Estados Unidos afirma que o Brasil não impede de forma efetiva a entrada de mercadorias produzidas com trabalho forçado em outros países.
Caso seja aprovada, a nova tarifa pode aumentar a pressão sobre exportações brasileiras. Decisão final caberá ao presidente Donald Trump após consulta pública e audiência em julho.
Essa é uma das principais informações que o Start TMC destaca nesta quarta-feira, dia 3 de junho de 2026. E tem mais.
Fim da escala 6-1 enfrenta novo debate no Senado e votação deve demorar.
Proposta não será votada diretamente em plenário e vai passar pelas comissões antes de avançar na Casa Alta.
Tribunal Superior Eleitoral mantém Cláudio Castro inelegível até 2030 e confirma a condenação eleitoral.
Por maioria, a corte rejeitou os recursos do ex-governador do Rio de Janeiro e manteve a punição por abuso de poder nas eleições de 2022. Sucessão no estado segue, portanto, em discussão no STF.
Tarcísio defende a autonomia da Polícia Civil após operação ligada a filmes sobre Bolsonaro.
O governador afirmou que não interfere em investigações e disse que a ação que apura suspeitas de desvios em contrato de Wi-Fi da Prefeitura de São Paulo seguiu o pedido feito pelo Ministério Público.
6:02, destaques internacionais. Estados Unidos e Irã trocam novos ataques enquanto negociações de paz seguem indefinidas.
Mesmo com conversas para encerrar o conflito, os dois países registraram novos bombardeios e acusações mútuas, ampliando a tensão no Oriente Médio.
E agora a hora do esporte. João Fonseca é eliminado nas quartas de final e se despede de Roland Garros.
Brasileiro que fez realmente história tem só 19 anos. Dessa vez, infelizmente, ele perdeu para o tcheco Jakub Mensik por 3-0. No entanto, encerra o torneio com a melhor campanha de um brasileiro em 22 anos.
E a gente reforça aqui que ele é brilhante, um menino
brilhante,
de ouro.
Espetacular, espetacular o João Fonseca. Parabéns para ele e para o esporte. Esporte do Brasil, 6:03.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
6:03. Quem é brilhante também sempre enriquece o nosso Start TMC. É o Bruno Rizzi, o nosso colunista aqui no Start TMC, que já tá com a gente ao vivaço no estúdio para falar sobre muitos temas. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Fernanda Câmara. Bom dia, Rafael Bruno. Tebas, obrigado pela parte do brilhante.
Obrigada pela parte que me toca.
Bom dia aí ao nosso ouvinte espectador. Pois é, ontem dia um tanto quanto agitado, a gente vem adiantando essa questão aí desse novo tarifaço para o Brasil desde segunda-feira de manhã aqui com todos vocês ouvintes aqui do Start TMC. E a coisa começou a avançar e, naturalmente, caiu no colo de Flávio Bolsonaro, justamente por conta do encontro recente que teve com Donald Trump na Casa Branca e que rendeu, enfim, muitos tweets, muitas fotos e agora acabou se tornando um tiro no pé. Afinal, a determinação aí ou a sugestão para que esse novo tarifaço ocorra vem aí uma semana depois. Então, realmente, o desgaste começa a ser muito grande. Abriu espaço para diversos ataques a Flávio, diversas reações, e dessa vez saiu do campo da política, saiu do campo eleitoral. A gente viu diversas empresas, empresários manifestando apoio ao governo Lula pelas tratativas que vinham sendo feitas e criticando o governo americano pela decisão, colocando também muito na conta de Flávio Bolsonaro por ter articulado. Por quê? Porque o histórico recente é muito ruim com relação a esse tema. Lembrando que em julho do ano passado, Donald Trump determinou o tarifaço para o Brasil e Eduardo Bolsonaro foi ali o articulador daquela questão e chegou até a comemorar quando o tarifaço veio como uma forma de pressão, de chantagem para que algumas questões envolvendo até Jair Bolsonaro, o julgamento do pai, né, de Eduardo e Flávio, na época ainda em andamento. Bom, a reação, obviamente, foi negativa para Flávio, Eduardo e todo o clã Bolsonaro, e além de empresas, também a Febraban, a Federação dos Bancos de todo o Brasil, acabou reagindo também, reforçando, apoiando o Pix, que acabou se tornando ali um elemento central. Essa é outra coisa que a gente também adiantou aqui ontem, que tanto essa questão do tarifaço que acabou surgindo meio que ao vivo aqui ontem pra gente, a confirmação dessa sugestão.
Mas você antecipou pra gente que poderia acontecer lá na segunda-feira.
Lá na segunda-feira, logo cedo, a gente antecipou essa possibilidade, ainda era algo completamente fora dos radares, né? Ou em grande parte fora dos radares. E a gente antecipou que isso poderia ocorrer. E de fato, quando isso vem, a gente vê ali um movimento bastante tenso ali agora entre todas as partes envolvidas. Então a gente vai acompanhar e vai trazer aqui para vocês detalhes desses bastidores, tanto do lado de Flávio Bolsonaro, quanto pro lado também do presidente Lula, olhando no aspecto eleitoral, mas não só isso, também olhando no espectro político das relações comerciais e diplomáticas e também no campo jurídico e comercial, obviamente.
Bem interessante. Bruno Rizzi, nosso colunista aqui, vai trazer mais informações ainda sobre esse assunto nessa edição do Start TMC, 6:07. A gente movimenta a nossa reportagem, gira a nossa reportagem espalhada por todo o país, começando pelo Rio de Janeiro, né? O TSE manteve a condenação que tornou o ex-governador Cláudio Castro inelegível até 2030. Esse assunto de grande repercussão, enorme repercussão, e movimentando os bastidores no Rio de Janeiro também. Gustavo Sleman ao vivo com a gente, tem mais informações. Muito bom dia, Gustavo.
Oi, pessoal, bom dia para todos que nos acompanham aqui na programação da TMC. Decisão tomada durante sessão ontem à noite no Tribunal Superior Eleitoral e de maneira unânime. Os ministros rejeitaram diversos recursos voltados a essa decisão que tem aí a questão de tornar Cláudio Castro inelegível até 2030. A gente lembra que o primeiro julgamento, né, que deu essa decisão foi em março, um dia depois de Cláudio Castro renunciar ao cargo de governador do Rio de Janeiro durante a agenda no Palácio Guanabara, na zona sul da capital fluminense. Ontem o TSE julgou recursos não apenas dele, como também do deputado estadual, ex-deputado estadual no caso, né, o Bacelar, né? Rodrigo Bacelar, ele que era presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, até ser alvo de operações da Polícia Federal, e também um recurso do Ministério Público do Estado, que queria incluir nessa decisão a cassação do diploma de Cláudio Castro. Todos esses recursos foram negados pelos ministros de maneira unânime durante a sessão de ontem, e agora, no entendimento do TSE, cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir como vai ser feita a realização, aquela eleição ainda, do chamado governo tampão do Rio de Janeiro, pelo menos até as eleições tradicionais, digamos assim, de outubro, que vão definir aí quem será o próximo governador. Atualmente, a gente lembra que o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Ricardo Couto de Castro, ele está cuidando do Palácio Guanabara, do Estado do Rio de Janeiro, de maneira interina. Inclusive, há um pedido de Douglas Ruas, deputado estadual que se tornou presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, para poder ocupar essa cadeira de governador. Esse pedido já foi negado de maneira democrática, maneira monocrática, perdão, pelo Supremo Tribunal Federal. E agora Douglas Ruas aguarda uma nova decisão agora de todo o colegiado do Supremo Tribunal Federal para saber se vai ou não ter esse pedido acolhido, ainda mais com essa nova decisão partindo do Tribunal Superior Eleitoral. Enfim, os movimentos das últimas semanas, a gente vem vendo cada vez mais Cláudio Castro perdendo todo tipo de poder e força política. A gente já teve a desistência da questão da candidatura dele ao Senado e agora mais um golpe duro em relação ao futuro político dele, com o Tribunal Superior Eleitoral rejeitando o recurso dele contra a decisão que o tornou inelegível até 2030, pessoal.
Aguardemos então os próximos capítulos. Obrigada, Gustavo Sleman, direto do Rio de Janeiro. E agora a gente vai para Belo Horizonte. Flávio Bolsonaro, Romeu Zema e Ronaldo Caiado se encontraram em Minas Gerais e falaram em união da direita na eleição para derrotar o PT. Vamos lá, o Júnior de Castro já está a postos em Belo Horizonte e tem mais informações ao vivaço. Bom dia, Júnior.
Ótimo dia para você, Fernanda, Rafael, Bruno. Excelente quarta-feira para todo mundo ligado com a gente aqui na rede TMC. Pois é, eles estiveram juntos, os três, Flávio Bolsonaro, Romeu Zema e Ronaldo Caiado, em uma das maiores feiras do agronegócio aqui de Minas Gerais. Eles, inclusive, discursaram juntos no palco, posaram para fotos e destacaram bem isso que você disse, Fernanda, essa necessidade de uma candidatura forte, principalmente para disputar um eventual segundo turno contra o presidente Lula. Esse encontro foi marcado aí pela primeira aparição pública de Flávio Bolsonaro e Romeu Zema, depois daquela troca de críticas e farpas provocada justamente, a gente lembra aqui, pela divulgação das mensagens entre o senador e o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A gente lembra que, na ocasião, Zema classificou o caso como imperdoável, como a postura do Flávio Bolsonaro, né, sobre essas mensagens com o Daniel Vorcaro. E o Flávio Bolsonaro, ele reagiu dizendo que o Romeu Zema foi precipitado na classificação dele, né? E apesar disso, desse desgaste recente, parece que agora eles adotaram sim uma conciliação, um tom de conciliação, justamente para ver se um eventual segundo turno eles podem se unir. Agora a gente lembra que hoje, nesta quarta-feira, o Flávio Bolsonaro ainda continua aqui em Belo Horizonte. A partir das 8h15 da manhã, ele deve fazer uma visita ao CEASA Minas. Eu estarei por lá fazendo essa cobertura e trazendo as atualizações aqui durante a programação da TMC. Eu volto com vocês.
Valeu, valeu, Júnior de Castro, a TMC acompanhando tudo. Bruno Risi, podem se unir mesmo ou é cascata isso aí?
O que, ó, desgaste versus conciliação versus derrotar PT.
Pois é, essa história de vamos derrotar o PT é ruim para Caiado e Zema surgir esse discurso, porque a gente já falou várias vezes aqui, em eleições de rejeição, você tem dois elementos, né? O a ser combatido e o combatente. O combatente, nesse caso, vai ser o elemento anti-Lula. Se eles querem se unir contra o PT, eles estão dando mais força para Flávio Bolsonaro. Né? Zema foi mais efetiva, apesar de não ter dado uma grande mudança ali nos números, nas pesquisas eleitorais, mas Zema foi mais efetiva e ganhou uma notoriedade maior, justamente quando combateu Flávio Bolsonaro nas questões ali que envolvendo o Dark Horse e outras questões, ou seja, se colocando como um elemento diferente. Quando se fala em terceira via, ela precisa realmente ser uma terceira via. Nesse caso, ele está indo na mesma linha da segunda via, mas essa segunda via, né, ou primeira, tanto faz, né, em relação a duas vias existentes, isso já existe. Então ele só está andando atrás ali numa via que já está ocupada, perde muito o sentido pensando eleitoralmente. Agora, também eles podem ter ambições, principalmente Romeu Zema, a compor uma chapa ali com Flávio Bolsonaro, até algum ministério, alguma coisa. Isso está mais ligado a Romeu Zema, Ronaldo Caiado, pela experiência na política, pela idade, já tem uma ambição ali mais própria, né?
E no segundo turno é inevitável de que todos eles estejam juntos em torno do candidato que vai avançar, ao que tudo indica, nesse instante, pelo menos, Flávio Bolsonaro.
É isso, e até foi uma, talvez uma oportunidade, se essa for a palavra correta, de Zema e Caiado, especialmente Zema, fazer a parte do assopra, entre o morde e assopra nas relações ali com o Flávio. Ontem foi o dia do assopra, afinal, deu algumas mordidas ali, então, enfim, deve ter alguma coisa para o segundo turno. Com certeza esse apoio, independente de alianças, vai ocorrer naturalmente. E mesmo que não declarado, os eleitores têm essa migração quase que tendenciosa a ter essa migração ali, porque é o bloco de direita que só eles estão reafirmando cada vez mais o Lula versus o anti-Lula.
Daqui a pouquinho a gente fala mais então sobre esse e outros assuntos. Agora 6h15, Tarcísio defendeu a autonomia da Polícia Civil após a operação que teve como alvo uma ONG contratada pela Prefeitura de São Paulo. O governador então Tarcísio de Freitas afirmou que não interfere em investigações e disse que a ação atendeu a uma solicitação do Ministério Público. Vamos falar com o Bruno Chesi, o nosso editor-chefe aqui e também repórter. Para a gente entender mais, para todas as regiões entender o que está acontecendo aqui em São Paulo em relação a esse assunto. Bruno, bom dia.
Bom dia, Fernanda, Rafael Tebas, Bruno.
Bom dia.
Então, é uma espécie de sinuca de bico que se encontra agora, então, tanto o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, quanto o prefeito Ricardo Nunes. Na segunda-feira, o Ricardo Nunes deu uma declaração após as críticas, né, que vem saindo na mídia com relação à ligação da ONG com o possível programa Wi-Fi gratuito aqui na capital de São Paulo. E a partir disso, o Nunes afirmou que a prefeitura já havia fornecido os documentos solicitados pela investigação e que também levantou a hipótese da motivação política por trás dessa ação policial. Por sua vez, o Tarcísio veio e comentou que a Polícia Civil atua como instituição do Estado e com independência, e como a Fernanda falou agora, ele argumentou de que ele não interfere nessas investigações. O prefeito Ricardo Nunes, inclusive, numa declaração, disse que a acusação foi um copia e cola. Ela partiu de um integrante do PT do Rio Grande do Sul, veio pro Ministério Público Estadual, a polícia, o delegado de polícia fez, todos pegaram os mesmos argumentos numa espécie de copia e cola, e assim foi. O governador, por sua vez, reforçou que o governo estadual não vai interferir na polícia, mas por que é uma sinuca de bico? Primeiro porque, assim, segurança pública é uma das grandes pautas do governador Tarcísio de Freitas. e agora ele se encontra nessa questão. O prefeito tá falando mal da polícia e como é que ele vai ir contra isso? Então é uma, é, pela primeira vez eu vejo assim que é uma rota de colisão entre os dois. E inclusive quero ouvir a opinião do Bruno sobre isso, mas só para a gente complementar, além disso, ele também falou sobre o tarifaço esse dos Estados Unidos. Essas declarações foram todas dadas na região de Rio Claro, na caravana 3D. E sobre o tarifaço, o governador falou que classificou a medida como preocupante para empresas e empregos brasileiros. Segundo ele, caberá ao governo federal liderar negociações diplomáticas com os norte-americanos. E aí, Bruno, o que você acha?
Pois é, é o que você falou, Bruno. É uma sinuca de bico, porque Nunes tentou tirar do colo dele essa questão da ONG e jogou pro colo do Tarcísio de Freitas. Porque a operação é da Polícia Civil. Você bem trouxe a falta de segurança pública, justamente porque envolve ali Polícia Civil e Militar, que estão atribuídas, são atribuições do governo estadual e não do governo federal, caso fosse a Polícia Federal nesse caso. Então, quando ele joga pro colo de uma armação, de um complô, de um copia e cola, na verdade, tudo isso ele tá jogando pro colo do Tarcísio de Freitas, porque é a Polícia Civil do Estado de São Paulo. E mais do que isso, Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, está jogando uma pauta delicada pro colo de Tarcísio de Freitas, que é governador do estado, que tem uma eleição agora esse ano. Então, realmente, ele colocou Tarcísio em uma situação terrível, assim, pensando em alianças políticas, completamente desnecessário ele fazer esse comentário agora, né? Assim, ele tem toda a liberdade de comentar a operação, mas querer jogar pro colo de outro e jogar pro seu aliado não é a melhor estratégia, né?
Não, então... e falando em palanque, com certeza os dois vão estar nos mesmos palanques aqui em São Paulo, né? Então a gente tá aí há o quê? 4 meses, 3 meses aí de começar mais,
com mais, fácil, intensidade,
mais intensidade,
né?
as questões políticas. A gente está aí agora numa, como eu falei, uma rota de colisão.
Uma rota de colisão na cidade de São Paulo, que é maior do que muito estado aí pelo Brasil. Então, assim, um palanque importantíssimo numa baita saia justa. Enfim, aí Ricardo Nunes ainda tentou consertar com a história. Não que foi copia e cola que veio do Ministério Público e tal, só piorou. Né? Então, assim, realmente criou uma saia justa tremenda pro campo da direita como um todo.
Agora,
né?
Do ponto de vista eleitoral, tem impactos significativos pensando no Tarcísio de Freitas, que tem muita força no interior de São Paulo?
O impacto eleitoral, assim, da gente ver isso refletindo nas pesquisas, como a gente viu, por exemplo, para Flávio Bolsonaro, o efeito do Dark Horse, dos áudios. Não acredito nisso, acho que longe disso. Tarcísio segue sendo favorito e tendo aí uma aprovação alta. Mas é um detalhezinho ali que pode contar, principalmente, pode ser um pequeno desgaste que pode ferir uma aliança que possa incorrer num apoio menor, numa aprovação levemente menor para a relação dele aqui na cidade de São Paulo, que surge ali aquele 49, alguma coisa e leva a eleição pro segundo turno, quem sabe? Então, assim, qualquer desgaste é ruim. Né? Ah, vai refletir em votos? É muito no detalhe, é difícil um fato assim refletir, mas é um desgaste que pode, somado a outros desgastes, trazer sim um elemento negativo que impeça Tarcísio de levar, por exemplo, no primeiro turno. Então, tudo conta, sem dúvida nenhuma.
E Bruno, deixa eu te perguntar, também ontem o governador, vamos dizer assim, jogou pro governo federal essa questão de dialogar para tentar não ocorra esse tarifaço. Você acha que isso pode ser um tiro no pé também pro próprio governador, se acabar acontecendo isso e se confirmar?
Perfeito, Bruno. Eu acho que assim, o tarifaço, ele tá muito atribuído aos Bolsonaro, né? De novo, lá em julho do ano passado, se eu não me engano foi dia 9 de julho, inclusive, quando Trump anuncia o tarifaço ao Brasil, Eduardo Bolsonaro, que vinha articulando claramente com relação a isso, ele chega até a comemorar, Flávio Bolsonaro também tece elogios ali a Donald Trump. Então, essa questão de tarifaço, ela é muito delicada para o campo de direita, para o campo bolsonarista. A partir do momento que Tarcísio de Freitas se declara e fala que o governo federal precisa trabalhar para que impeça isso, na verdade, ele está falando, na visão de muita gente, né, e principalmente até do próprio setor produtivo, ok, então Tarcísio está falando que o presidente Lula, o governo federal, precisa atuar em algo que foi criado, um problema que foi gerado por Bolsonaro, né? Pelo Flávio, pelo Eduardo, seja lá quem for.
E é muito maluco como isso pode impactar diretamente na campanha aqui do Estado de São Paulo, porque ontem no Paulista TMC a gente deu uma nota da Fiesp que manifestava profunda preocupação com esse novo tarifaço. Então, isso pode sim acabar a nível nacional sendo uma pauta por um lado, mas a nível estadual pode ir totalmente contra o atual governador, não é?
Totalmente. E assim, só um complemento rápido aqui, até muita gente veio me perguntar ontem mesmo se isso podia ser um bate-bola nessa coisa de Flávio enviar uma carta para Rubio, dizer que já conversou, podia ser um bate-bola ali armado, do tipo, coloca esse tarifaço, né? Sugere o tarifaço, eu vou enviar uma carta pedindo para você retirar, e aí vocês devolvem dizendo, retiramos por conta de Flávio. Mesmo se for isso, o desgaste está criado, a narrativa foi posta, e toda essa reação da Fiesp, do setor produtivo da Febraban, já está atribuída a Bolsonaro e seu clã. Então, assim, mesmo se for, o efeito negativo já foi. No máximo, na melhor das hipóteses, o saldo é. Ele fica no 0-0, né? É um net zero ali na história. Ou seja.
Fez um gol, mas tomou o empate logo na saída da bola.
Exatamente. Né? Assim, fez um gol ali pra corrigir um gol contra que tinha feito anteriormente. Então, acho que é a melhor analogia possível.
E a gente tem a mensagem chegando aqui: 11972211001. Nossa audiência participando de forma intensa aqui. Muito rapidamente, então, Rizzi, o nosso ouvinte espectador, o Júlio Siqueira, lá em BH, ele fala assim: numa campanha, também tem um elemento sorte, ele escreve aqui. Aí ele cita a foto do Trump ontem, justamente no dia do anúncio de novas tarifas. Isso foi imprevisível, ele escreve, te perguntando também.
Pois é, o famoso fã ou hater, né?
É, porque tem estratégia, mas também tem esse elemento.
Não, tem. Até porque, sorte, assim, né? O que Flávio mais queria pelos últimos 6, 7, 8 dias aí, desde o encontro, era justamente que Trump postasse a foto. Só, o único dia que ele não queria, que ele não precisava, era o dia de ontem que ele postou. Então, realmente, esse foi uma cerejinha do bolo ali, muito amarga pro lado de Flávio e muito doce pro lado do presidente Lula.
Que depois o Flávio falou que isso foi uma reação ao governo Lula, né? Ter falado sobre a tarifa dos Estados Unidos.
Exato.
Vamos colocar uma cortininha, então, ali pra não ir para esse lado, fã ou hater, né?
Pois
é. O pessoal não ficar pensando nisso.
Pois é.
Bom, e agora a gente vai falar de um assunto que mexe com o cotidiano também de todo mundo, porque a gente vai falar de internet e de inteligência artificial, que tem dominado as manchetes, e os dois lados da história aparecem ao mesmo tempo. De um lado, a maior organização de trabalho do mundo, ligado à ONU, disse que os lucros gerados pela inteligência artificial precisam ser divididos com os trabalhadores, e do outro lado, o publisher do The New York Times chamou as empresas de inteligência artificial de parasitas e comparou o que elas fizeram com o conteúdo jornalístico a um roubo em escala histórica. Promessa e ameaça no mesmo dia. E para entender, então, o que esses dois movimentos significam juntos, o professor de inovação e futuro, Gil Giardelli, conversou com a gente.
Eu sou um otimista racional baseado em dados. É um momento que talvez estamos vivendo a maior era de prosperidade das últimas gerações. Claro que tudo isso passa por você ter que fazer uma reforma na educação, nos formatos de trabalho. Temos já vários experimentos sobre a renda mínima básica universal no mundo. Muitos deram certo, outros precisam de ajustes. Mas, no final, tudo isso está sendo embasado na ética. Concordo com o profissional do New York Times, a forma como está hoje, a gente está ampliando as desigualdades sustentáveis. Então, a gente precisa realmente de um acordo, de um novo contrato social global. Nós temos que ver os exemplos que estão vindo de fora. Então, você tem Singapura, que nos anos 80 era chamado, o termo na época, de quarto mundo. Hoje é a maior renda per capita, né, de todos os países, um país pequeno, mas há 10 anos atrás fez toda uma capacitação desde a primeira infância até as idades mais amadurecidas para que usasse a inteligência artificial, as tecnologias de ponta. Temos que ver a China, que recentemente fez uma reforma em mais de 1.600 cursos universitários, porque disse, a forma como ensinamos esses cursos, ele será realmente levado, né, numa grande onda em relação ao que a inteligência artificial está fazendo. Então, eles mudaram os programas e estão preparando esses jovens para o futuro. Temos que ver a Coreia do Sul, que está vivendo esse conceito de pleno emprego, que quando acaba as guerras das Coreias em 1953, faz um projeto de educação de alto impacto desde a primeira infância. O que nós estamos vendo nesse momento é que o conceito do desemprego tecnológico, ele é muito importante, nós temos que combatê-lo, mas está tendo uma explosão de novos empregos, só que não está dando tempo de treinar, de capacitar, de ensinar as pessoas para esses novos cargos. Eu, trabalhando na ponta disso, todos os dias tenho consultas de empresas pedindo profissionais capacitados e realmente não está dando tempo de fazer essa transição. Então, precisa de um projeto de nação, da iniciativa privada e colocar a educação de alto impacto no centro de tudo isso. Recentemente, só que o debate é que se você não tiver realmente um compartilhar dessa prosperidade que está chegando, o mundo vai ter muito mais turbulência. Essas turbulências nós já estamos vendo em conflitos, seja na Rússia, no Oriente Médio. Então, temos agora o que é chamado, o que seria o adulto da sala, que é a China tentando realmente criar um caminho aonde se possa ser compartilhado, vai sim ficar um grande pedaço desse bolo para esses dois países, mas que a gente possa compartilhar com outras nações. Veja o que a China está fazendo hoje no continente africano, levando muita tecnologia para trazer, para resolver problemas que pareciam, já são quase que centenários. Então, os países que realmente estão vivendo esse pleno emprego, que estão colocando, criaram projetos de ter realmente uma defesa da sua soberania digital, uma defesa onde estão defendendo seus profissionais, estão defendendo aquilo que eles pensam de uma maneira complexa. Veja só o Japão, que cria um documento chamado Sociedade 5.0 e que diz: a tecnologia tem que ser para todos ou não será para absolutamente ninguém. Então a gente está vendo alguns movimentos, que hoje vemos ali um radicalismo nessa discussão, ou vamos debater uma palavra que já é falada há 10 anos e agora foi falado muito lá no encontro em Lisboa, sobre o tecno-feudalismo. Realmente estamos criando os novos reis. E será que no século XXI a gente precisa de novos reis? Mas, como eu disse aqui, eu prefiro ver os exemplos desses países que estão realmente levando a sua sociedade a uma nova tipo de prosperidade, de mais eficiência, de discussões boas de trabalho, que realmente com a eficiência, utilizando bem, você pode trabalhar menos do que 8 horas por dia e menos dias por semana. Acredito que nunca foi tão importante estudar nessa nova era. Quem puder fazer um pós-doutorado em jornalismo com vocês, façam realmente, pela complexidade dos desafios atuais. Porém, os cursos hoje de graduação que estão sendo oferecidos, e eu sou professor da academia, eles estão, na grande maioria, formando uma legião para pessoas que vão ter um desemprego crônico. Então, eu acredito numa educação agora que é estudar durante toda a vida, mas que você possa ter pílulas e montando seus créditos, como alguns países já estão fazendo lá fora. Ao contrário do que foi dito num documento alguns anos atrás da universidade, de uma das universidades de Oxford, 90%, ele disse que de 60% a 80% dos empregos deixarão de existir. Não é o que está acontecendo. 90% dos empregos continuarão existindo, mas serão totalmente reformatados, terão que ser redesenhados e terá uma explosão de novos empregos. Estamos vendo isso agora. Vários dados que nós temos de várias pesquisas mundiais sérias, de cada um emprego que se fecha, se está se criando 3 novos. Porém, hoje, dos 10 cursos mais procurados de graduação no Brasil, 9 sofrerão um grande tsunami de modificação. Então, aí eu pego a frase da presidente do Banco Europeu, que disse: está vindo um tsunami e a gente está discutindo se vai usar maiô, biquíni ou sunga branca. E eu acho que a gente tem que olhar para a China e ver que tiveram a força e a coragem de reformar cursos que são importantíssimos para a formação humana, mas que nesse momento a gente precisa reformular ele.
6:31, a gente acompanhando então essa entrevista importante sobre a inteligência artificial, avanço tecnológico também e o impacto na geração de emprego. 6:31, Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe.
Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe.
Faça isso não, faça, não faça, não faça, não faça, não faça.
Eu tô achando o Lucas e o Batista muito agitados ultimamente, o que que tá acontecendo? Por isso que hoje o sobremesa vai ser zen. Vamos trazer a monja mais famosa do Brasil, a Monja Coen, aqui no Sobremesa. É hoje, depois do almoço, às 2 da tarde, aqui na TMC. Quem escuta sabe.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Atenção, Curitiba! Sábado, dia 6 de junho, tem a maior festa junina da cidade. É a 11ª edição da festa do 13 BPM, das 14h às 22h no Novo Mundo. Entrada gratuita, comidas típicas, fogueira gigante e grandes atrações. Presença confirmada da banda da PMPR e shows com Edu Ferraz, Letícia Galeano e Grupo Macanudos. E mais, exposição de viaturas, cães da PM e passeio a cavalo. Traga a família. Informações no Instagram, @13bpm.pmpr. Apoio Transamérica TMC. Quem escuta sabe.
Copa do Mundo e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado.
Você sabe, na TMC, você sabe, tem Copa pra você. Você sabe, na TMC. Tem Copa pra você.
É o que vem antes, durante e depois.
Sabe. É transmissão com emoção. Ouvir. É fato com detalhes.
É em cima do lance.
Curtir.
TMC é muito além do jogo. Pra você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue o papo.
É prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Transamérica.
Antes de subir no telhado para limpar calhas ou fazer qualquer manutenção, observe bem ao redor. Redes elétricas próximas apresentam risco de acidentes graves. Use equipamentos de proteção individual, como luvas, capacete e calçados adequados. Mantenha sempre distância segura dos fios e nunca improvise. Planeje cada etapa com calma e atenção. Sua segurança vem sempre em primeiro lugar.
Copel, pura energia.
Deixe a natação transformar você. Renove-se já, dentro e fora d'água, na Academia GB. Acesse @GBAcademias.
6h34, 6h34, bom dia, uma excelente manhã para você que tá ligado com a gente, ou final de madrugada, afinal de contas, tá escuro, bem escuro ainda, finalzinho de madrugada, o início do dia tá previsto para as 6h57, ou seja, às 7h, o sol começa a aparecer, hoje promete ser um dia ensolarado. Vamos juntos com notícia, informação e prestação de serviço aqui na Transamérica TMC. Eu sou Leonardo Gomes e te faço companhia ao longo de toda esta manhã. Para muita gente, hoje não é quarta, não. Para muita gente, hoje é sexta-feira. Vai folgar no feriadão? Coisa boa. Vai trabalhar? Tudo bem, bora pra frente, bola pra frente, vamos trabalhar, vamos que vamos, afinal de contas, nós estamos aqui justamente para isso, para te deixar bem informado. Hoje é dia 3 de junho de 2026 e esses são os principais destaques do noticiário, pelo menos até agora. Dois empresários e uma advogada foram presos preventivamente por serem suspeitos de implantar e vender terrenos de dois lotes clandestinos no norte do Paraná. Conforme as investigações do Ministério Público do Paraná, o trio arrecadou nada mais, nada menos que 3,5 milhões de reais de 62 vítimas que compraram os lotes irregulares. Os nomes dos investigados não foram divulgados. Segundo o Ministério Público, eles não tinham qualquer autorização para subdividir ou vender o terreno. O terreno não era deles, eles estavam vendendo, duplicando a venda e, no final das contas, um prejuízo milionário. Imagens de satélite ajudaram a Polícia Militar Ambiental aqui do Paraná a descobrir áreas de desmatamento ilegal em uma propriedade na Lapa, na região metropolitana de Curitiba. Segundo a corporação, foram destruídos mais de 10 hectares de floresta nativa, ou seja, 103 mil metros quadrados, o que equivale a mais de 14 campos de futebol. Segundo a Polícia Ambiental, quase um terço da área devastada fica em uma área de preservação permanente, abrangendo vegetação no entorno de nascentes e mata ciliar de um córrego. Feriado tá aí, minha gente, batendo na porta, Corpus Christi, o movimento nas estradas deve ser muito intenso já a partir de hoje e também na rodoferroviária de Curitiba. A previsão é que 21.600 embarques aconteçam neste feriadão de Corpus Christi, um movimento quase 10% maior que o registrado no ano passado, quando 19.700 passageiros embarcaram no terminal. A previsão é que 12.500 pessoas deixem Curitiba ainda hoje e 9.100 na quinta-feira, amanhã. Nos dois dias, 610 ônibus devem deixar a capital. Esses e outros destaques sempre por aqui na TMC 100.3. Muito frio em Curitiba, hein? Tá frio aí, minha gente? Por aqui tá... Quer dizer, eu tô no estúdio, agora a temperatura tá controlada, mas lá do lado de fora, ai, 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 é debater o queixo, os dentes, melhor dizendo, né? Porque 9 graus neste momento, 9